As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. É um novo recorde em termos de infecções pelo coronavírus. O agrupamento dos centros de saúde do Aço Médio Tejo registou 257 novos casos no decorrer das últimas 24 horas. Torres Novas lidera os números, com mais 76 casos, Orém 71, Tomar 66, Abrantes 18, Nação 13, Alcanina 8, Constância 4 e Sardual com mais um caso. Desde o início da pandemia verificam-se no Aços Médio Tejo um total de 5.490 casos. Orém é o concelho mais afetado, com um registro de 1.373 infecções, seguido por Torres Novas com 931, Tomar com 850, Abrantes com 707, Entroncamento com 530, Alcanena 452, Mação com 238, Ferreira do Zêzere com 123, Vila Nova da Barquinha com 117, Sardual 84 e Constância com 85 casos. Referir que no Aços Médio Tejo estão hoje 1.003 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas e Orém têm 177 cidadãos nessa condição, seguidos de Tomar com 175. Depois vem Mação com 110, Alcanino 95, Entroncamento 91, Abrantes 79, Ferreira do Zêzere 52, Vila Nova da Barquinha 23, Constância 15 e Sardual com 9. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 5.490 pessoas infectadas, 3.450 recuperadas, 1.003 pessoas em vigilância ativa e 138 óbitos, mais 8 depois da atualização dos dados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um aumento considerável do número de novas infecções pelo novo coronavírus neste começo de ano na região são já o reflexo da recente quadra natalícia. Referiu à ERTS, a coordenadora de saúde do Aços Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, referiu ainda que esta é uma situação que se vai manter problemática durante todo o mês de janeiro.
Estamos com uma transmissão na comunidade, não podemos sequer, em termos de Tomar, dizer que será algum surto de algum lar que está a contribuir para estes números. Estamos, efetivamente, com transmissão na comunidade, transmissão que a mim já reflete alguns casos e pelos inquéritos que vamos fazendo, pelo rastreio das pessoas que vamos fazendo, reflete já muito daquilo que se passou pelo Natal. Já há casos, até alguns do Ano Novo, mas esses ainda raros. E, portanto, estamos efetivamente a par do país, estamos com números muito elevados. Eu creio que os números ainda vão subir e todos já prevíamos que, efetivamente, o mês de janeiro fosse um mês problemático. O Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Neto costuma chamar o General Inverno. O General Inverno veio realmente acompanhado destes casos na sequência do Natal que todos tivemos e enfim, pronto, vamos continuar ainda com o aumento do número de casos. É aquilo que eu penso.
O Aços Médio Tejo procedeu à atualização do número de óbitos, que são agora de 138. Abrantes registra 33 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, seguido de Torres Novas com 19, Alcanena, Entroncamento e Orém, todos com 18 e Tomar com 16. Nesta contagem, Mação aparece depois com 5, Constância, Sardual e Vila Nova da Barquinha com 3 óbitos cada e Ferreira do César com 2 óbitos. São números, referiu Maria dos Anjos Esperança, que tem por base a informação prestada pela Direção-Geral de Saúde.
Essa atualização em relação ao número de óbitos é uma atualização feita com base naquilo que recebemos da Direção-Geral da Saúde. E essa atualização é feita com base nos certificados de óbito e nas causas de morte que estão nos certificados de óbito. Nós não podemos fazer o diagnóstico de morte sem ser através daquilo que está escrito no certificado de óbito. E nós não temos acesso aos certificados de óbito todos. Portanto, aquilo que estes números são aquilo que reflete a causa Covid de doença. Houve locais até em que houve uma redução do número, o apuramento fez com que se visse que houve pessoas que tinham Covid, mas não morreram de Covid. É diferente morrer de Covid do que morrer com Covid. A causa de morte mesmo pode não ser esta doença, esta infecção, porque ser outra morbilidade que a pessoa tem e que levou ao óbito, não é? E, portanto, fizemos a atualização com base nos dados da Direção-Geral da Saúde.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Na sequência dos esclarecimentos solicitados à administração da Biwater S.A., o Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, recebeu a visita de Alberto Carvalho Neto, o responsável da empresa que também detém a Biwater Águas de Ourém. A reunião de trabalho versou-se sobre a problemática em torno da sobrefaturação dos serviços de saneamento e resíduos urbanos, considerada excessiva por largas dezenas de urienses, tendo resultado já em inúmeras queixas junto da empresa privada. Desta reunião resultou a garantia, perante o Presidente do Município, de que a Biwater está a acompanhar e a resolver todas as situações que têm vindo a ser identificadas, assim como as que têm sido comunicadas pelos utilizadores, lamentando todo o transtorno provocado por esta situação. A Biwater, Águas de Ourém, esclareceu também que o erro foi minimizado a partir de dezembro de 2020, tendo sido revistos os critérios de anomalias de faturação e automatismos digitais associados, por forma a evitar a recorrência deste erro. Ainda neste contexto resultou a garantia de que a empresa suspendeu os cortes durante os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, prevenindo eventuais necessidades de correção em faturas com prazos ultrapassados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar decidiu alargar o período de discussão pública do Plano Diretor Municipal até 15 de janeiro, mais uma semana do que aquilo que estava definido. Este aumento do prazo deve-se à recente quadra festiva que se atravessou. Justificou na altura o Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, numa decisão que mereceu elogios da oposição, ou melhor, de parte da oposição. Se de um lado Francisco Madureira do PSD se congratulou, do outro, o também vereador José Delgado não poupou nas palavras para referir que este processo de discussão pública vale zero e que, por isso, mais semana, menos semana, de nada vale, a não ser pequenos acertos, criticou o vereador do PSD.
Este PDM teve um caminho, um trajeto difícil, com muitos hiatos, muitos erros, porque, de facto, ninguém está preparado para conduzir um PDM. Isto não se aprende em lado nenhum nem na escola. Depois aparecem uns professores que nos querem assinar os PDMs e são esses que cometem os erros. Portanto, este PDM foi mal abordado, quer pela escolha da equipe, que acho que não foi a melhor equipe, podíamos ter a melhor equipe, custou-nos uma fortuna, de facto, é verdade. Mas o que temos é isto, pronto, não vale a pena. E a discussão pública vai valer zero. Epá, não vamos estar aqui com cantigas de escárnio e mal dizer e coisas do tipo. A discussão pública vai valer zero. Mais uma semana, menos uma semana, isso não vale nada. Aquilo que está estipulado, a não ser pequenos acertos, pequenas coisas, nada mais vai acontecer. O que é reno é reno, o que é reno é reno, é tudo, é pá, não vale a pena estarmos aqui com esta conversa, porque é chover no molhado e nós aqui não queremos, não conseguimos ter só sol na era e chuva no naval. Não é possível. É o que temos, é a lei, em todo lado é assim, em todo lado correu mal, e os PDMs chegam ao fim, e é de facto um esforço imenso, quer para os técnicos da Câmara, e também para os políticos, e também para as instituições, mas não há capacidade das instituições, dos serviços técnicos das Câmaras, em abordarem isto de uma forma clara, objetiva e serena. Porquê? Porque não há meios humanos para isto. Os funcionários têm que saber exatamente o que é que o poder político quer e que tem que ser parte do sucesso. Portanto, tem que haver comunicação entre as partes todas. E nós só conseguimos evoluir, de facto, se estivermos preparados para responder na hora com instrumentos eficazes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade na sua reunião de 4 de janeiro a proposta de protocolo a assinar com a Petroensino, Ensino e Formação Profissional, que visa a instalação de uma extensão da Escola Tecnológica e Profissional da zona do Pinhal, em Vila de Rei. Segundo o protocolo, a Petroensino vai, no espaço cedido pela autarquia vilarrechense, instalar uma extensão do Centro Qualifica, que terá como oferta formativa, reconhecimento, validação e certificação de competências, formação modular e aprendizagem, educação e formação de adultos, desempregados de longa duração e orientação ao longo da vida. A implementação deste espaço vai ainda obrigar à contratação de um funcionário pela Petroensino, com residência fixada no Conselho de Vila de Rei. O protocolo será validado pelo período de 5 anos, podendo ser prolongado por sucessivos e iguais períodos, caso as duas entidades assim o desejem.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da campanha de angariação de fundos destinados a apoiar a Crescer, a APAT, Caritas de Mar, CIR e Cruz Vermelha Portuguesa, Centro Humanitário Abrantes de Mar, levado a cabo pelo Serviço de Educação e Cultura da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, realiza-se no sábado, na Biblioteca Municipal de Mar, António Cartaz da Fonseca, o leilão Juntos pelos Nossos 2020. Este tem como objetivo leiloar as decorações da campanha, realizadas pelos diferentes participantes, e que visa angariar mais donativos para aquelas entidades, como disse a Hertz, Tânia Martinho, técnica do Serviço de Educação e Cultura da Junta Urbana de Tomar.
Este ano, como era um ano atípico, nós tentamos todos os anos introduzir uma novidade de forma a conseguir angariar mais donativos, e este ano criámos o leilão. O leilão consiste nisso mesmo, vamos leiloar as decorações que nós tivemos durante este ano expostas nos diferentes padrinhos, portanto este ano foram 16 padrinhos, e o objetivo é, com o dinheiro que nós conseguimos avariar com as licitações feitas, e que nós esperamos que sejam muitas e consigamos vender todas as decorações, 50% desse valor vai reverter diretamente para a campanha, e os outros 50%, portanto esta é também uma novidade, vai reverter depois em partes iguais para todos os que contribuíram para fazer essas decorações. Porque nós desde 2014 que fazemos esta campanha, contamos sempre com o apoio dos ATLs e outras entidades que foram juntando a nós e que acabam sempre por investir também, além do seu tempo, não é, essa dedicação, algum dinheiro para construir estas decorações, embora sejam maioritariamente com materiais recicláveis. Então este ano decidimos compensar também essa dedicação à campanha e mesmo que seja um valor pequeno, sempre é um contributo, uma ajuda, porque os dias de hoje não são fáceis também para essas entidades. O leilão vai decorrer na Biblioteca Municipal de Tomar, no próximo sábado, dia 9, entre as 3h30 e as 5h30. Como não podemos ter muitas pessoas no espaço, infelizmente, vamos estar também em direto no Facebook, vamos ter também algumas informações através do Instagram, portanto podem seguir a partir de casa, a partir das lojas, dos estabelecimentos, mesmo quem não possa sair, e podem fazer à mesma as suas licitações, que nós estamos a dar resposta em todas as frentes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O especial Informação, com José Delgado e o Cristóvão, regressou neste início de ano à antena da Hertz. A primeira edição de 2021 decorreu em jeito de balanço e fez referência a algumas das situações que marcaram o ano, desde logo a questão da pandemia, que foi destacada como a mais relevante por ambos. José Delgado referiu a surpresa inicial da pandemia e os impactos causados pela mesma, consoante os setores, como as dificuldades do turismo, da cultura e dos espetáculos.
De facto, 2020 foi um ano atípico, que ninguém esperava, e fevereiro, março, deu-nos aquele... Quando nós analisámos o que estava a acontecer na China, ninguém pensou que isso viria até nós. E veio rapidamente, nunca se pensou que, de facto, um vírus caminhasse tão rápido pelo mundo inteiro. O que veio de condicionar e fazer... abrir feridas que até hoje não sabemos nem qual é a sua dimensão, nem como curar com eficácia. Portanto, vamos ter um novo momento, que são as vacinas. Espero que esse seja o ponto de viragem. Mas 2020, se fizermos a análise, em função do setor, assim também é, a coisa correu melhor ou pior em função dos setores. O turismo, a cultura, o mundo do espetáculo foi um desastre completo, especialmente o mundo do espetáculo, em que milhares e milhares de profissionais se viram privados de poder exercer a profissão, com poucos apoios, com dificuldade em saber quais os caminhos. Hoje as coisas já estão a abrir um pouco, muito através dos programas de televisão, mas nós sabemos que a televisão também não paga, é mais a promoção, mas de qualquer maneira está-se a notar já algum movimento.
Para o Cristóvão, 2020 terá sido o pior ano de sempre. Destacando também a questão, referiu que, apesar disso, os impactos do Covid entre nós não terão sido tão negativos como noutros países.
Tendo algumas questões onde se possam tirar lições para futuro, o que importa realmente é seguir em frente e pensar esse futuro, mas pensá-lo todos os dias e trabalhá-lo todos os dias. O ano foi, de facto, o pior ano das nossas vidas coletivas. Seguramente haverá casos, com certeza, nomeadamente na nossa população portuguesa, por exemplo, as pessoas que, já de outra geração, diferente da minha, obviamente, mas, por exemplo, as pessoas que tiveram na guerra do ultramar ou outras situações, naturalmente terão tido experiências bem mais complicadas que esta. Mas, coletivamente, no país e no mundo, provavelmente este é o pior ano de sempre, talvez só comparado com os anos da Segunda Guerra Mundial. Apesar de tudo, Portugal terá sido dos países, a nível europeu, mas mesmo mundial, onde, apesar de tudo, as coisas têm corrido a vários níveis, por exemplo, na questão da informação, apesar de tudo, melhor, porque nós depois basta ler, basta ver algumas notícias sobre coisas de outros países e perceber que, apesar de tudo, quer dizer, comparando ou contextualizando, apesar de tudo, nós fomos estando bastante melhor que muitos outros. O que não quer dizer que não haja coisas a corrigir e a melhorar, e isto tem sido um caminho de aprendizagem para toda a gente, para as instituições, porque realmente ninguém, como se passou o ano a dizer, ninguém estava preparado para isto. Perceber que uma coisa destas pode acontecer, quer dizer, fala-se que há aqui quase que uma regra de 100 anos, mas a verdade é que os tempos hoje não são esses. Qualquer pandemia hoje, e como se falava na questão, por exemplo, da rapidez da propagação do vírus, qualquer pandemia hoje terá esse efeito, não é como há 100 anos, na altura da chamada gripe espanhola, ou na Idade Média com a peste negra, ou outras situações, porque hoje, quer dizer, eu hoje estou aqui, mas amanhã posso estar no outro lado do mundo, e isto é replicado por milhões de cidadãos, e portanto, obviamente, qualquer vírus hoje tem uma facilidade de propagação muito diferente de qualquer outra época.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A informação é avançada pela Câmara Municipal de Tomar, na sequência dos trabalhos de pavimentação que estão a decorrer na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. O trânsito será interditado esta quinta-feira. Pavimentação que trouxe entre a Rotunda do Padrão e a Rua Rodrigues Simões. Sexta-feira o trouxe atrás referido e a abertura ao fim da tarde. Também na sexta-feira para pavimentação entre a Rua Rodrigues Simões e o cruzamento com a Avenida Combatentes da Grande Guerra. No sábado, o troço também atrás referido e a abertura ao fim da manhã. Este troço, quando aberto, manterá apenas o sentido ascendente, uma vez que decorrem ainda os trabalhos de calçada e pavimentos com necessidade de parqueamento de veículos e máquinas de trabalho. O município de Tomar agradece a compreensão pelo incómodo causado pela realização das obras. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.